Campeonatos estaduais de futebol de 2018 correm o risco de não acontecerem. A razão está no não pagamento de parcelas do refinanciamento de dívida dos clubes com a União, orçado em até 3 bilhões de reais. Essa situação surgiu do Programa de Modernização da Gestão e Responsabilidade Fiscal do Futebol, o Profut. A iniciativa foi estabelecida a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, promulgada em 2015. Em 2018, entra em vigor a exigência legal dos clubes apresentarem a certidão negativa de débito para participarem de competições. Segundo o doutor em administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Daniel Siqueira Marques, a legislação é uma iniciativa relevante, mas acaba por privilegiar mais os grandes clubes.
É uma iniciativa relevante porque o total dos clubes brasileiros soma mais de 3 bilhões de reais em dívidas com o governo federal. E os clubes, como organizações aí da sociedade, eles não podem simplesmente não cumprir com esse tipo de obrigação. Alguns, individualmente, chegam a ter dívidas superiores a 300 milhões de reais com o governo federal. Aí o Profut, ele estabelece algumas vantagens aí para os clubes arcarem, né, com esses compromissos. Principalmente em termos de facilidade para refinanciar essas dívidas, em termos de quantidade de prestações, valores das prestações, prazos, descontos e multas e por aí vai. Só que, em compensação, essa legislação ela tem algumas exigências em relação aos clubes. Por exemplo, ter demonstração financeira auditada por um auditor independente, né? Conservar esses pagamentos em dia, que são firmados aí com o governo federal, cumprir com esses compromissos, e algumas outras exigências ainda no sentido de limitar poderes de alguns gestores, tempo de permanência no cargo, limitar gastos com salários no departamento profissional, ter investimentos mínimos em categoria de base e por aí vai. E também evitar de antecipar receitas futuras, né, para prejudicar essa sobrevivência financeira. Essas exigências dos clubes de arcar com seus compromissos, ela é válida, e é válida para todos os clubes. Acho que nenhum pode simplesmente se privar, né, de arcar com as suas responsabilidades financeiras e os valores que têm que ser pagos ao governo, porque nisso tem inclusive FGTS de jogadores e etc., né? Mas, por outro lado, tem que ter uma compreensão dessa realidade diferente dos clubes, em que existe um abismo gigantesco entre os clubes da Série A, os clubes da Série B também, né? Mas os clubes da Série B ainda têm uma garantia de faturamento anual. Então a gente fala aí de um total de 40 clubes no Brasil que tem uma receita que viabilize a sua existência e a manutenção das suas atividades ao longo do ano, né? Então a gente tem 40 em uma situação privilegiada e outras centenas que estão em uma situação extremamente difícil sem essas garantias. Então, nesse sentido, o Profut, ele acaba sim, privilegiando um pouco mais os grandes clubes, tá? E ainda porque eles são os grandes e maiores devedores aí do governo federal. Então a gente pode dizer que sim, ele não se destina exclusivamente aos grandes clubes, mas acaba privilegiando mais.
A legislação exige que as regras fiscais do programa sejam cumpridas para que os clubes disputem os campeonatos. E além disso, coloca como possível punição o rebaixamento dos clubes. Segundo o professor da Faculdade de Direito da USP, Dr. Fernando Scaff, esse tipo de medida é equivocado. Para ele, as sanções deveriam ser outras.
Está errado quando se diz na lei que não ter regularidade fiscal impedirá o clube de ir para a primeira divisão ou o obrigará a descer para divisões inferiores. Então, uma coisa é a exigência de regularidade fiscal que deve ser feita para os clubes e para todo mundo. Outra coisa, e aqui é o ponto negativo, é tratar isto como uma sanção política. Ou seja, o efeito de não ter a regularidade fiscal é o clube ter problemas desportivos. Então vamos imaginar, O Corinthians não tem regularidade fiscal, é só um exemplo, por favor, eu não sei a realidade, os corintianos que estão nos ouvindo, fiquem tranquilos. Uhum. Então, digamos que o Corinthians não tenha regularidade fiscal. Ele vai, mesmo estando vastamente à frente do campeonato, ele vai para a segunda divisão? O campeonato, que é um campeonato esportivo, passa a ser um campeonato para ver quem paga menos, quem paga o imposto de maneira regular? Aqui é o problema. Não sei se foi claro, mas este é o ponto central a ser tratado. O clube teria renda bloqueada, o clube teria dificuldade em obter financiamento, mas não atrapalhar a atividade esportiva direta. Entendeu? A sanção não pode ser uma sanção esportiva, ela tem que ser uma sanção financeira. Então, o clube que pega o empréstimo não pode. A renda da bilheteria, bloqueada.
Daniel também considera que mudanças devem ser feitas, uma vez que as medidas atuais podem ser prejudiciais para o futebol brasileiro. Para ele, são necessárias maiores ressalvas para clubes de menor porte.
O governo pode exigir que os clubes tenham a certidão negativa de débitos para participar de campeonatos organizados por organizações privadas, então seria uma coisa mais ou menos a exigir que qualquer empresa, por aí, qualquer organização, tivesse que apresentar sua certidão negativa de débitos para continuar existindo, para continuar funcionando, porque um clube que não pode participar dos campeonatos profissionais, isso inviabiliza o funcionamento dele, a continuidade das suas atividades, né? Então, é esse ponto que está sendo questionado. E existe uma probabilidade dessa exigência ser, inclusive, derrubada na justiça, tá? E acho que até é provável que isso aconteça, porque os campeonatos correm o risco de ficar muito inviabilizados, assim como a própria existência dos clubes. E aí a gente entra naquela questão, né? Mas então os clubes não teriam outros tipos de exigências? A meu ver, eles têm que enfrentar algum tipo de sanção, por exemplo, ao não cumprir com as suas obrigações. Mas obrigar os clubes, fazer com que eles não possam mais participar dos campeonatos, seria um tiro de misericórdia na existência deles. Isso não pode ser mais levado com a mesma falta de seriedade, com a mesma falta de comprometimento, de profissionalismo, com que historicamente foi levado aqui no Brasil. Tá? E agora, em relação à legislação, caberiam alguns ajustes aí, e a meu ver, principalmente em relação a essa proibição de se participar de campeonatos profissionais, e como a gente já disse anteriormente, isso inviabilizaria a existência dos clubes, e no longo prazo, os clubes tendo sua existência inviabilizada, inviabilizaria o próprio pagamento das dívidas com o governo federal, né? Então, a meu ver, poderia ser justificada, recomendável essa alteração aí na legislação, no sentido de não se proibir os clubes de participar dessas competições, e fazer algumas ressalvas mais aí na legislação, em termos de não se colocar todos os clubes no mesmo balaio, digamos assim. Então, dependendo do porte do clube, já tem algo assim no Profute, né? Mas eu acho que isso deveria ser intensificado.
No entanto, os clubes não podem continuar com a irresponsabilidade de apenas culpar a legislação. Para Daniel, a mudança da gestão é um caminho sem volta para a própria sobrevivência dos clubes. Ele considera importante a profissionalização da gestão esportiva.
A gente também não pode livrar os clubes das suas responsabilidades. Porque a legislação, ela estabelece, como eu já disse, isso é uma tendência mundial, ela estabelece diversas exigências aí no sentido de se melhorar a gestão dos clubes. Então, pelo conhecimento que a gente tem, a gestão dos clubes ainda precisa melhorar muito aqui no Brasil. E a gente pode dizer também que diversos deles não cumpriram com essa obrigação, com essa melhor estruturação, com essa melhoria na sua própria gestão. Então, também não basta os clubes abrirem mão dessa responsabilidade e colocar a culpa na própria legislação. Esse é um fenômeno que não tem em volta, e os clubes, se quiserem continuar existindo, ainda que em menor porte, em campeonatos menores, em cidades do interior, mas eles vão ter que passar por uma melhoria na sua gestão. Esse é um caminho sem volta. Agora, em relação à legislação, caberiam alguns ajustes aí, e a meu ver, principalmente em relação a essa proibição de se participar de campeonatos profissionais, e como a gente já disse anteriormente, isso inviabilizaria a existência dos clubes, e no longo prazo, os clubes tendo sua existência inviabilizada, inviabilizaria o próprio pagamento das dívidas com o governo federal, né? Então, a meu ver, poderia ser justificada, recomendável essa alteração aí na legislação, no sentido de não se proibir os clubes de participar dessas competições, e fazer algumas ressalvas mais aí na legislação, em termos de não se colocar todos os clubes no mesmo balaio, digamos assim. Então, dependendo do porte do clube, já tem algo assim no Profute, né? Mas eu acho que isso deveria ser intensificado. A meu ver, não deve acontecer, pelo menos já num curto prazo, com o nível, com a profundidade, com a seriedade que seria necessária aí para realmente a gente ter uma boa gestão dos clubes. Porque o que a gente observa historicamente é que os clubes, como associações, que é o regime jurídico aí da maioria dos times do Brasil, eles são associações privadas, mas sem fins lucrativos, e não distribuem lucros, historicamente não remuneram gestores. E então, o que acontece é que a gente tinha a gestão desses clubes conduzida por abnegados. Então, pessoas que tinham suas atividades profissionais fora dos clubes, e às vezes num tempo vago ou tal, cuidava de conciliar isso, de conduzir a gestão dos clubes também.
De acordo com o jornal Folha de São Paulo, apenas 9 dos 16 clubes em 2018 terão condições de participar da Série A1 do Campeonato Paulista. Na Série A2, somente 7 de 16 estão em dia com a apresentação da certidão negativa de débito. É possível que a legislação seja alterada na Câmara, pela bancada da bola. Estuda-se o adiamento da exigência da apresentação da certidão negativa de débito por um ano, ou até mesmo a extinção das importantes contrapartidas. Enquanto isso, tramita na Justiça um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que a medida seja considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com o doutor em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Daniel Siqueira Marques, e com o professor da Faculdade de Direito da USP, doutor Fernando Scaff. Lázaro Campos, para a Rádio USP.